Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Indecifrável. Estamos aqui nesse nosso quadro semanal. Olha só, já estamos no nosso 15º, 16º, não sei qual vai ser a numeração desse episódio, mas do Arquivo Indecifrável. Queria agradecer aí a todo mundo pela audiência, a todo mundo que está acompanhando aqui as nossas histórias semanais sobre coisas misteriosas, coisas interessantes, coisas científicas. Como vocês podem ver aqui no título do nosso episódio, falaremos essa semana sobre as coisas científicas mais legais e interessantes, né? Falaremos sobre quântica. E nada melhor do que isso, do que uma pessoa que manja bastante desse assunto. Eu queria introduzir o Matheus. Matheus, dá um oi aí pra galera do Espaço Indecifrável.
Opa, e aí galera, tudo bom? Como é que vão vocês?
Cara, o Matheus é o cara, um amigo meu, que ele mais manja de mecânica quântica e de whey protein que eu conheço na vida, cara.
Só um pouquinho. Nada muito exagerado, não.
Boa. Eu não vou ler o teu Lattes aqui, Matheus, mas o Matheus, só pra vocês entenderem, o Matheus ele faz doutoramento aqui na Universidade do Porto, ele faz doutoramento em engenharia mecatrônica. Então, ele manja bastante de física e quando eu pensei em falar sobre o episódio, a primeira pessoa que eu pensei foi o Matheus. Então, obrigado, Matheus, por estar participando aqui do Espaço Indecifrável.
Nada, cara. Eu que agradeço assim, a oportunidade de falar assim, pra tanta gente e participar aqui do teu programinha e falar um pouquinho sobre ciência, né, e contribuir um pouco para a divulgação científica, sempre bom.
Boa. E eu sempre falo isso pros convidados, né, se você for bom nesse episódio, chamaremos você novamente. Se a gente não te chamar, é porque você já sabe o que aconteceu, né, você não foi muito bem aceito pela sociedade, mas...
Beleza.
Mas...
É brincadeira. Fazer o meu melhor.
Mas nesse episódio. nós contaremos então sobre a mecânica quântica. Nada mais do que falar sobre a mecânica quântica, nós vamos falar então sobre a física, né? Sobre a história da física aqui no comecinho. Então vamos lá, vamos para o episódio de hoje. Então é isso, Matheus. Vamos começar aqui então falando sobre a história da física, né? Você pode traduzir aqui para os nossos ouvintes aqui sobre como é que começou a física e até onde ela vai chegar, até a gente chegar aqui no nosso assunto, que é sobre quântica, desde lá do Newton e tal. Como é que funcionou esse esquema da física?
Vamos lá. Bom, quer dizer, né? A física, ela, como pensamento científico, assim, né? Eu acho que é interessante falar sobre o Newton, né? Isaac Newton, que foi um dos grandes personagens assim, da história da física, porque um dos importantes, né, lá no passado, porque foi ele que basicamente formulou as primeiras leis da mecânica, então descobriu como é que a gente pode matematizar o movimento dos corpos, né? E, além disso, ele também foi o primeiro a descrever a lei da gravitação universal, que é o que foi a primeira lei que descreve, foi capaz, né, de descrever o movimento dos corpos celestes. Antes de Newton, né, existia uma separação assim, muito grande entre o que era assim, pertencente ao reino celestial, digamos assim, né, ao céu, e o que era coisas da Terra. Né? Se achavam que as coisas eram completamente diferentes entre si. E aí veio Newton, né, com as leis da mecânica, mais a lei da gravitação universal, e mostrou que, olha, não, na verdade tudo é a mesma coisa, tanto a pedra que você joga de um lado para o outro é regida pelas mesmas leis matemáticas ali que a Lua que circula ao redor da Terra, ou a própria Terra que circula ao redor do Sol. E ele fez isso de uma forma que foi muito consistente, né, com as várias observações que já tinham sido feitas, né, na época para o movimento dos corpos celestes. Né? Então ele conseguiu, com as equações dele, por exemplo, explicar por que é que se observavam que as luas, né, e que os outros planetas no nosso sistema solar descreviam trajetórias elípticas em volta do Sol. Né? Então, as leis dele previam isso, né, previam esse tipo de trajetória. Né? Então, eu diria assim que o Newton ele também foi muito importante porque ele foi, além de tudo isso, né, o cara não fez pouca coisa, não. Ele também foi o primeiro, assim, ele junto com o Leibniz, né, eles inventaram o cálculo, né, que é uma disciplina matemática importantíssima, né, para a gente compreender essas equações, né, essa matemática toda que a gente precisa para descrever as leis da física, né. Então, assim, ele, digamos, foi uma grande personalidade ali, né, que muito, muito importante para a história inicial, assim, da física. Não só ele, né,
Com certeza.
Outros também, né? Mais ou menos
o cálculo, que é uma matéria que muita gente reprova na universidade, tá? Diga-se de passagem.
Muita gente. Sim. É bem complicado, é bem complicado o cálculo. O cálculo, ele é uma disciplina, né, que, pelo menos na maior parte dos cursos assim, de ensino médio, a galera não vê, né, e ela acaba tendo uma cisão muito grande assim, entre o que o pessoal vê no ensino médio e a faculdade. Acaba sendo um choque muito grande para muita gente. Para mim foi, por exemplo, eu me dei muito mal em cálculo. No começo, assim, tipo, era um negócio assim, tipo, o que é isso, né, limite, derivada, integral, tipo, era uma matemática que eu não pescava ali, não entrava na minha cabeça, sabe?
Era uma matemática não tangível, né, na tua concepção de ensino médio, né?
Pô, é muito diferente, a gente só tinha visto álgebra, calcular raizinha de polinômio, um pouquinho de trigonometria aqui, triângulo, retângulo, seno e cosseno e tal, aí chega cálculo, pá! Derivada integral, nossa, é bem... Acho que para a maioria das pessoas acaba sendo muito pesado.
É uma maluquice. O Newton, para a galera que ainda tá um pouco perdida, assim, o Newton é aquele cara da maçã, né? O cara que tava debaixo da árvore e a maçã caiu, e foi aí que ele viu que os elementos, eles eram atraídos, elementos que eu digo assim, né? As coisas, os objetos, eles eram atraídos por uma força que puxava, né, para a Terra, e essa força depois... foi a gravidade e tal. Então é bem, bem interessante esses aspectos que fica no consciente da pessoa, né? O cara da maçã, quando tem um Leonardo da Vinci, né? Da Mona Lisa e tal. Então é bem, bem interessante ilustrar isso, que o Newton, além de ser o cara da maçã, só sendo o cara da gravidade, foi o cara também do cálculo, né? Muito, muito legal. E como é que chegamos, depois dessas pesquisas evolutivas da gravitação, toda a evolução, né, da física, da matemática, pode-se dizer assim, como que a gente chegou até a parte onde Albert Einstein começa a fazer as suas teorias e meio que mudar ali um pouco o paradigma da física?
Do Newton para o Einstein tem uma longa história, né? Assim, uns 300 anos aí de história, pelo menos.
Somente 300 anos.
Por aí. Putz, é muita coisa que se desenvolveu.
O Newton, ele viveu de 1642 até 1727, né? Então é
isso,
realmente,
né?
É um tempinho, até chegar em Einstein.
É quase uns 300 anos, por aí, sim.
Por aí.
E aí, nesses 300 anos, quer dizer, teve um desenvolvimento muito grande em várias áreas da física, né? Não só na mecânica, que não terminou com o Newton, né? Depois vieram outras formulações da mecânica que foram feitas por outros caras que foram muito importantes também, tipo o Hamilton e o Lagrange. Eles basicamente pegaram, né, as ideias do Newton e reformularam, né, reescreveram as equações de formas que são até mais atualizadas, são mais, muito mais úteis, muito mais fáceis de se aplicar em outros problemas, hoje em dia até. Mas aí não só na mecânica, né, houveram muitos avanços também em ótica, em termodinâmica, né, teoria térmica, né, a gente começou a compreender melhor ali como que se dá a transmissão de calor e como que se dá também a transformação, né, de energia mecânica em energia térmica e vice-versa, né, sobre como vários processos físicos podem transformar um tipo de energia em outra, né? E aí você já pode parar para pensar que esses 300 anos aí que separam a física de Newton da física do Einstein, né, da relatividade, que a gente vai falar daqui a pouco, eles são chave, né? São 300 anos que foram muito importantes para o nosso desenvolvimento como sociedade, porque foi quando começou a Revolução Industrial, né? Quando aconteceu ali a Revolução Industrial.
Porque tudo é mecânica, né? As máquinas, os motores, aviões, depois posteriormente, né? Tudo ali é a física, né? Mecânica pura ali, né?
Exatamente, a gente tem o desenvolvimento do motor, né? Do motor a combustão e da primeira máquina, né? A gás, eu não lembro como é que era o nome direitinho. Era só que, assim, para que a gente chegasse naquilo ali, a gente precisava desenvolver, entender como é que se dá a conversão de energia térmica em energia mecânica, né? Como é que a gente pode fazer, extrair energia de uma diferença de temperatura e transformar essa energia em movimento, né? Isso daí dá origem às máquinas, às primeiras máquinas térmicas, sabe?
Isso é uma parada muito louca, ainda mais naquela época, né? Como que ia fazer essa transformação, né? E aplicar realmente ali as leis da termodinâmica que estava sendo ainda descoberta, né? E aplicar ali em prol de uma revolução, né, cara? Isso é uma coisa muito, muito interessante, assim.
Exatamente.
Até o aspecto depois que a gente vai chegar, obviamente, é falar da luz, né, e tal. É algo muito, muito interessante. E tem vários aspectos sobre isso que é bem legal. Que, por exemplo, hoje em dia, Agora, depois a gente vai chegar falando sobre mecânica quântica, tá, galera? Se acalmem aí. Mas só que hoje em dia, a mecânica quântica também é aplicada em vários ocasiões, pode-se dizer, né? Então, por exemplo, o transistor do seu computador, ele é, né, um elemento quântico. Isso é muito interessante, cara. Isso é muito...
Exatamente, isso é muito louco. Exatamente. Você vê como que o desenvolvimento científico, ele é importantíssimo para tecnologia, no geral.
É porque tem muita gente que... Isso eu vejo no meu dia a dia, assim, né? Muita gente não entende o que eu faço, né? O que a gente faz, assim, né? Como cientista da área de exatas e tal, né? Elas não entendem a real aplicação das coisas, né? Então, acho muito importante esse tipo de trabalho de divulgação científica, porque, além de ser uma física teórica, pode-se dizer assim, né? Existe muita coisa experimental, né, cara? Muita coisa prática que é utilizada através desses cálculos, através da física, desses experimentos. Então, é muito, muito legal, né? A gente vê essas aplicações, assim. Eu também sou uma pessoa que é mais experimentalista do que teórica, né? Então... Quando eu vejo as aplicações realmente funcionando, é muito, muito legal, assim, e isso é muito interessante também pra gente falar, assim, pra galera, né, sobre também essas aplicações, que é muito importante, assim, pro mundo, né? A física, ela tá no mundo aí, e quer você com queira certeza. Ou não, quer você acredite ou não, né? Mil desculpas aí pros terraplanistas, que, por sinal, é por conta, por conta dessa diferença... dessa diferença de horários, que o Sérgio não está aqui conosco, porque estamos no horário de verão aqui em Portugal, né? Então estamos no futuro, pode-se dizer, estamos 4, 5 horas na frente.
4 horas, né?
Mas se a Terra fosse plana, o Sérgio estaria aqui com a gente, né? Então é mais uma justificativa que eu queria dar aí para todo mundo aí. Mas pronto, voltando lá, a gente estava ali naquele caminho das aplicações, né, da Revolução Industrial. E como é que a gente, então, conseguiu caminhar a evolução, né, dos estudos até a gente chegar ali, né, nas evoluções ali, né, na classificação subatômica que teve dos átomos, né, do Bohr, do Rutherford, e depois chegando ali até o Einstein, né, falando ali sobre a luz, sobre a relatividade geral, que é algo que começa a quebrar um pouco a cabeça de todo mundo isso aí, né?
Exato, exatamente. O que acontece? Houveram duas grandes revoluções científicas, na verdade, no início do século XX, né? Que uma foi a mecânica quântica e outra foi a relatividade, né? São duas coisas, assim, a princípio distintas, mas, assim, dá pra gente falar um pouquinho das duas juntas também. Mas por que elas são fundamentalmente diferentes de tudo que se acreditava em ciência antes, né? Antes de relatividade e mecânica quântica, a gente... tinha o que a gente conhece como física clássica, né, ou mecânica clássica. O que é a mecânica clássica, né? É aquela mecânica do Newton, em que nós temos equações de movimento que descrevem o movimento das partículas, né? Essas equações são muito bem conhecidas, né? Elas são matematizáveis, a gente consegue escrever no papel, calcular e talvez simular elas no computador, né? E nós temos posições iniciais, posições e velocidades iniciais das partículas, né? Então, o que se pensava, né? Como é que se pensava que era o mundo, né, antigamente, na época de Newton? Se você tem um sistema com qualquer quantidade de partículas dentro dele, e essas partículas, elas interagem entre si através de diversos tipos de forças, sejam elas gravitacionais, elétricas, eletromagnéticas, e, enfim, o que você quiser. Se todas as equações que regem, né, as leis da física que controlam o movimento dessas partículas forem conhecidas, e se todas as posições e velocidades delas forem conhecidas também, então, a princípio, a gente consegue prever o comportamento dessas partículas todas para qualquer tempo no futuro que você quiser. Isso era o que se acreditava, né? Então, se você conhece posição e velocidade de partículas, você consegue calcular a posição futura e a velocidade futura para qualquer época, né? Isso é verdade, assim, para a grande maioria das coisas que a gente vê no mundo, né?
Como se fosse uma espécie de estatística probabilística do que vai acontecer, basicamente.
Assim. Nesse caso, nem estatística. É uma coisa que a gente chama de determinística mesmo, entende? Se acreditava que...
Você tem um ponto, digamos, A e tem um ponto B e não vai ter nada além disso. É basicamente isso, né?
Isso.
Pelas leis, né?
Isso, você tem uma partícula no ponto A, você empurra ela numa determinada direção e você sabe que depois de tantos segundos ela vai chegar no ponto B. Pronto, acabou. É tipo simples assim, né? As coisas começaram a ficar um pouquinho estranhas, né? Digamos assim, lá pro início do século XX, né? Quando chega a mecânica quântica, né? A gente começa a perceber que não dá mais para descrever o movimento de partículas subatômicas dessa forma, entende? Não dá para imaginar as partículas subatômicas mais como bolinhas ou como pedrinhas muito pequenas que seguem trajetórias pré-determinadas. Esse modo de se pensar no sistema não é mais útil. Não explica mais os resultados dos experimentos que estavam se vendo ali. Então, os cientistas começaram a ter que pensar em outras coisas, né? Tipo, como explicar essas coisas aqui. Além disso, houve uma revolução também, né? Que é a questão da relatividade, né? E a questão da relatividade é uma coisa muito interessante porque tem tudo a ver com uma junção de duas teorias, na verdade, não só a mecânica de Newton, mas também o eletromagnetismo de Maxwell, né? Que acontece? O que se acreditava, né, na época que o eletromagnetismo foi desenvolvido, né, é que a luz, basicamente, é uma oscilação num campo eletromagnético, né? Então, a luz que a gente enxerga são basicamente um campo eletromagnético oscilando, né? Isso foi descoberto pelas equações de Maxwell lá. E as equações de Maxwell nos dão uma velocidade muito, muito específica para a luz, né? Que é C, que é, enfim, tem uma formulinha lá para se calcular a velocidade da luz, que depende das constantes físicas do eletromagnetismo e tal, mas enfim, né?
Uhum.
E a grande questão é, o problema é, então nós temos uma teoria, que é o eletromagnetismo, que nos dá a velocidade de uma onda que se propaga no espaço. Ok, beleza. Só que o problema é que a gente sabe que, de acordo com a mecânica clássica, a velocidade de objetos é relativa. Quer dizer, se você mede a velocidade de um objeto parado em relação a ela, ela vai ser tal. Se você mede a velocidade do mesmo objeto, só que num estado de movimento diferente, então se você se move se você anda na mesma direção que aquele objeto, a velocidade que você mede vai ser diferente, certo?
Uhum.
É aquele conceito de relatividade da velocidade, né? Velocidade é relativa. Só que com a luz não parecia ser o caso, né? Porque a luz era uma constante, é uma constante física, dada por parâmetros lá da teoria. Né? Então, era um impasse, né? Os cientistas não sabiam como interpretar isso, né? Como é que a gente pega uma coisa que é
Foi
que
nesse
é uma
momento
velocidade...
que eles viram que a luz não era simplesmente uma partícula, né, cara? Ela tinha
não
algo
foi
ali...
bem a... não, não foi bem aí ainda. Nessa altura, eles acreditavam que a luz era uma onda, né? Era
Entendi.
Só uma onda que se propagava pelo espaço, né? Só que o problema é que era uma onda que parecia que se propagava sempre com a mesma velocidade, não importa como você medisse essa velocidade, certo? Ou seja, é um objeto que meio que estranho, não se comporta como nenhuma outra coisa que a gente conhece, né? Por exemplo, se você está parado em relação a um carro, você mede a velocidade dele, ele está a 60 km por hora, beleza. Agora, imagina que você está indo na mesma direção que esse carro, a 10 km por hora. Então, se você mede a velocidade do carro, vai ser 50 km por hora, certo? Vai ser tipo 60 menos a sua velocidade, ok? Então, as velocidades, elas se somam. Existe uma leizinha de somatório de velocidade, né? Elas não são as mesmas em função de como você mede essa velocidade, né? Só que com a luz isso não acontece. Com a luz, não importa se você está parado em relação a ela, se você está se movendo em relação a ela, ela sempre... anda com a mesma velocidade.
Ela vai ser sempre constante.
Ela é sempre constante. E isso é um grande problema, porque isso significa que todas as leis da mecânica tinham que ser repensadas. A mecânica inteira devia estar errada, porque, pô, então quer dizer que a gente não consegue somar as velocidades, né, quando a gente está falando da luz, né? Então, existe um problema aí, né? E ninguém queria mexer nesse vespeiro, essa é a verdade. Tipo, a maioria da galera achava que tinha algum problema nas leis do eletromagnetismo, entendeu? Então a gente fala, não, o eletromagnetismo tá errado. Essa velocidade da luz aí que o Maxwell, que as equações de Maxwell nos dão, ela deve ser de acordo com um referencial específico e tal, não sei o quê. Enfim, o Einstein foi o único que teve a coragem de desafiar a mecânica, que ninguém queria, né? Ninguém queria olhar para aquele problema, porque, porra, não é possível... um negócio que funcionou nos últimos 300 anos, né, não funcionar para a luz. Por que será que não funciona, né? E o Einstein teve coragem de desafiar isso daí e foi isso que abriu a possibilidade de desenvolver a relatividade.
Foi então que eu acho que a gente já está começando a chegar no nosso ápice da nossa conversa sobre a quântica, né? Que eu acho que foi ali depois dessa parte aí do Einstein ter puxado a galera pro fight, que virou uma grande polêmica, porque imagina a quantidade de estudo que foi feito, né, como base o estudo antigo, né, cara? Tanto de gente que deve ter ficado revoltada com a coragem do Einstein naquela época, né? De, tipo, de dar de frente com aquele novo assunto. Porque chegou uma parte dali da história em que os físicos ficaram, tipo, cara, e agora? O que que a gente faz, né? Como é que a gente vai trabalhar agora a partir desse momento, né, cara? Então é muito interessante. Foi aí que chegou, então, essa parte que, tipo, existia a teoria de que a luz ela se comportava de um jeito, só que experimentalmente ela estava se comportando de outro jeito, né? Foi aí, Matheus, que chegou a parte da teoria de dupla fenda lá, daquele experimento? Ou foi mais adiante?
É, o que que acontece? Houveram alguns experimentos que foram feitos, né, que, com a luz, inclusive, que permitiu, que tinham resultados meio esquisitos, né? Alguns experimentos feitos com a luz, concluía-se, né, ao final do experimento, que ela deveria ser realmente uma onda, que era o que era realmente se acreditava, né, por causa da teoria eletromagnética, né? Uhum. Só que haviam outros experimentos que mostravam resultados que eram compatíveis com a ideia de que a luz fosse uma partícula, não uma onda, né? Então haviam coisas, né, meio estranhas aí acontecendo, né? O que acontece? O experimento de dupla fenda, né, ele é um experimento que ele, na verdade, já acontecia, já tinha sido feito, né, no passado, né, que é um experimento que permite que a gente determine características de ondas, que a gente estude ondas, né, em geral. Basicamente, você pode colocar uma determinada onda, pode ser, por exemplo, uma onda de água, né, simplesmente uma ondulação assim numa superfície de água, passando por duas fendas assim numa parede, né? O que vai acontecer é que essa onda passando por cada uma das fendas vai criar outras duas frentes de onda saindo de cada uma das duas fendas, certo? Uhum. Então essas duas ondas, elas vão se combinar em alguns locais construtivamente, ou seja, elas vão se somar umas às outras, em outros locais destrutivamente, elas vão se subtrair, né? E no final, se você for observar o padrão de sobe e desce das ondas em uma outra parede, né, você vê que elas formam uma figura, que é o que a gente chama de padrão de interferência. É uma figura que registra os pontos em que a onda está mais alta e os pontos em que a onda está mais baixa, né, digamos assim. E aí, isso permite que a gente veja, né, como que as ondas elas se combinam entre si, como que elas podem se combinar construtivamente ou destrutivamente, né? E você pode fazer esse experimento com luz. Na verdade, isso já tinha sido feito com a luz e permitia que realmente permitiu que se provasse que a luz era realmente uma onda, né?
Eu acho que teve um experimento, cara, acho que foi em 1827, foi daquela do movimento browniano, se eu não me engano.
Uhum.
Será que foi isso do Robert Brown, que ele observou que a luz ela se movia na água, só que ele não era capaz de determinar qual era o mecanismo que fazia esse movimento?
Eu acho que foi. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi isso mesmo, o movimento browniano.
Foi o movimento browniano. Acho que era Robert Brown o nome dele. Acho que é por isso que é browniano.
Sim, sim.
E não porque ele estava comendo um brownie, nem nada do tipo. Mas é muito interessante, né? Algumas coisas no passado, elas foram registradas, mas não tinha uma explicação para aquilo. Igual hoje, né?
Pois é.
Hoje a gente pega, tipo, buraco negro, agora a gente está meio que tentando explicar, né? Algumas coisas, assim. Tem muita coisa que a gente não sabe.
A ciência
é
um processo,
cara,
né? Entendeu? A ciência nunca para. A gente tem coisas que a gente já sabe, tem coisas que a gente não entende ainda, mas imagina assim o que que seja. Tem coisas que a gente nem sabe que a gente não sabe. E a gente vai só descobrir daqui a 50 anos no futuro. É muito doido.
É muito louco, cara.
É muito louco.
E aí a gente chega então numa área em que a gente começa a observar que, através desses experimentos, que a luz ela está se comportando de uma maneira muito estranha. Ela chega no lugar, né, que era para ela chegar, porém ela chega de uma maneira diferente, correto? E a diferença disso é que está o grande mistério, não é isso?
Houveram outros experimentos que foram feitos que resultavam, cuja conclusão permitia pensar que talvez a luz não fosse necessariamente uma onda. Que talvez ela se comportasse como uma partícula clássica, né, em algumas situações, né? Então, tinham experimentos ali que eram meio que conflitantes um com o outro, né?
Uhum.
E aí o que acontece? Na verdade, né, o Einstein foi o primeiro que resolveu esse problema. Né? Muita gente acha que o Einstein ganhou o prêmio Nobel pela relatividade, mas na verdade não foi. Né? Foi por uma contribuição que ele fez em mecânica quântica, em que ele explicou a ideia do efeito fotoelétrico, como é que o efeito fotoelétrico funciona. Que na época havia um problema em mecânica quântica, né, que ninguém sabia resolver, né, que se chama catástrofe do ultravioleta. Né? Basicamente é uma previsão completamente falha sobre como é que deveriam se comportar a distribuição de frequências de luz em um corpo que absorve radiação térmica, no caso.
Não foi então, nessa época que ele fez a fórmula da equivalência da massa de energia?
Foi mais ou menos por aí também. Só que a equivalência de massa e energia tem mais a ver com a relatividade em si do que com a mecânica quântica. Isso. Uhum. Sim. O que o Einstein explicou foi um efeito. O efeito, o que é o efeito fotoelétrico, né? Na verdade, o efeito fotoelétrico, ele é basicamente a liberação de energia elétrica, né, que é a criação de um potencial de voltagem, né, uma tensão, quando você emite uma determinada luz sobre um condutor, né, sobre um material que é o material fotoelétrico. E o que não era explicado na época era que o que se acreditava, né, que essa tensão, essa corrente elétrica induzida dentro do material ia ser maior quanto maior a intensidade da luz que fosse emitida sobre ele. Por quê? Porque a luz era pensada que era uma onda, né? Então,
se tiver
uma intensidade maior, teoricamente mais energia, né? Então, ela vai trocar energia com o material e aí maior energia vai significar mais corrente elétrica, né? Só que não era isso que se observava nos experimentos. Nos experimentos, eles viam
Em teoria era isso, mas na prática não era.
Exatamente.
Né? Cara,
exatamente.
Que loucura, velho.
No experimento, se você jogasse uma intensidade de luz mais alta, não mudava nada. A corrente passando ali pelo condutor continuava a mesma. O que mudava era se você mudasse a frequência da luz, entende? Ou seja, se a frequência da luz mudasse, né, então você tinha uma tensão maior, uma corrente maior ali sendo induzida. Ou seja, é uma coisa estranha, porque se você for parar para pensar que era acreditado já naquela época, né, que a luz era feita por pequenas partículazinhas, chamadas fótons, né, pequenos grãos de luz, né, grãos mínimos de luz, se você aumenta a intensidade luminosa, significa que você está jogando mais fótons naquele material. Só que jogar mais fótons ou não modificava o comportamento do material. O que modificava era se cada um dos fótons vibrasse numa frequência maior, porque a gente sabe que luz, né, é frequência. Radiação, a luz visível, né? A cor que a gente enxerga são diferentes frequências do espectro eletromagnético, né? Então, se você aumenta a frequência, coloca uma frequência mais energética, aí sim a tensão no condutor aumentava, né? Isso só podia ser explicado, né, se cada fóton fosse carregar assim, uma quantidade de energia que fosse proporcional à frequência em que ele vibra, entende? Então, ou seja, se você jogar mais fótons de mesma energia, não muda nada. Mas se você começa a jogar a mesma quantidade de fótons, cada um deles com energia maior, com frequências maiores, aí você consegue um efeito fotoelétrico mais forte no material, entende? E foi o Einstein que foi o primeiro a propor isso, né? E aí foi daí que ele ganhou o prêmio Nobel com o tal do efeito fotoelétrico, né? E isso foi só um dos experimentos que mostrava essa característica dual da luz, como que parecia que ela, sei lá, que ela se propagava no ambiente como uma onda, só que na hora de interagir com objetos, né, ela acabava se comportando como uma partícula clássica, né? Daí vem a chamada aí dualidade onda-partícula da luz.
Caramba, muito interessante.
Que não é só para luz.
É para outros.
Isso é o que é o mais
outras coisas também, né?
Exatamente.
Isso começa a ficar mais complicado, assim, né? E aí já começa a surgir as teorias malucas, né? Também é no ponto disso, assim, né? Mas a gente vai chegar lá. A gente já vai chegar lá em teoria das cordas e multiverso, galera. Aguenta aí.
Mas basicamente, cara, é isso, né? Assim, depois, outros experimentos... O que acontece? A gente tava falando sobre experimentos de dupla fenda, né? Também.
Aham.
No experimento de dupla fenda, né? O que foi feito... se acreditava, né, que a luz primeiro era uma onda, quando o pessoal ainda achava que a luz era uma onda, né? Ela, se você jogava ela sobre essas duas fendas, né, você observava um padrão de interferência na parede, né, exatamente como era de se esperar se realmente fosse uma onda. O problema disso é que, imagina que você diminui a intensidade do seu emissor de luz ao ponto que você não está mais enviando uma sequência de fótons. Você está enviando um fóton de cada vez, só um fóton de cada vez, né? Por que que a gente sabe isso? Porque a gente sabe que o fóton é uma unidade mínima de energia, né? Então não tem como a luz ter menos energia do que aquilo. Então você ajusta a energia do seu emissor de luz, você sabe que a energia dele está menor do que um determinado limite, então você sabe que ele só pode estar emitindo um fóton. E o interessante é que, mesmo enviando um fóton de cada vez, você colecionando várias observações ali, olhando onde é que esses fótons vão batendo na parede, você ainda observa uma figura de interferência. Da mesma forma como se houvesse uma onda ainda sendo propagada ali, como se tivesse uma onda que guiasse a trajetória do fóton, saindo do emissor, passando pelas fendas e batendo na parede, entende?
Então, o comportamento ondulatório
ainda é observado, mesmo com uma partícula só.
Isso é muito doido, porque...
Estranho, né?
É, cara, é totalmente contra a nossa compreensão da física clássica, né, cara?
Exatamente.
Porque, tipo, é como se fosse um só, mas sendo dois, entendeu?
Exato.
É uma
exato.
Parada... Que parada é essa, cara? É muito louco.
Porque se o fóton fosse uma bolinha, ou ele passa por uma fenda ou ele passa pela outra. Não tem como ele passar pelas duas fendas ao mesmo tempo, certo?
Correto.
Só que o problema é que se a gente observa ele batendo, né, na parede como se fosse uma onda, então tem como pensar que, bom, se ele realmente passa pela fenda como uma onda, as duas ondas que surgem ali em cada uma das fendas, né, elas se sobrepõem, elas interagem entre si e formam a figura de interferência no final. Então é como se um único fóton ainda fosse uma onda, meio que interagindo consigo mesma. Isso é que é bem doido. Sabe?
Isso é muito louco,
isso é
cara.
Muito louco.
É como se a luz, ela tivesse, sei lá, ela tivesse meio que rodado várias partes daquele, pode-se dizer, daquele sistema, e tivesse tentado entrar em vários caminhos, até caminhos inimagináveis,
exatamente,
entendeu? De todas as formas, e ter conseguido sair probabilisticamente naquela fenda. Né?
Exatamente.
E
exatamente.
O que acontece nesse caminho, de todas as possíveis alternativas que a luz caminhou, pra onde ela passou, isso é muito doido, cara.
Muito
porque
louco isso.
Não se sabe muito bem pra onde é que a luz foi direito, sabe? Sabe que ela tá ali. E sabe que ela saiu.
Por qual fenda que ela passou,
por
né?
Por qual fenda?
Tipo, essa é a pergunta. E agora vem, aí vem a explosão mental maior ainda, né? Explode a mente total aqui. Qualquer experimento que você faça para tentar detectar por qual fenda que a luz, que o fóton passou, olha só que doideira. É, se você tenta, coloca um, por exemplo, vamos botar um detector numa das fendas, né?
Uhum.
Se o detector apitar, quer dizer que o fóton passou por aquela fenda. Se não, quer dizer que ele passou pela outra, certo?
Correto.
Quando você coloca esse detector ali, os fótons param de se comportar como ondas na parede. Elas passam a se comportar como partículas clássicas. Ou seja, você só enxerga tipo dois feixes assim de partículas, um saindo de cada fenda ao longo do tempo, né? Como se realmente você tivesse só um fóton passando um de cada vez por cada fenda. Ou seja, você tenta observar um aspecto do teu experimento e você muda ele. É como se o universo estivesse pregando uma pegadinha na gente. Ele não quer que você veja por qual fenda que o fóton passou, entendeu? Você tenta ver ali, ele destrói o padrão de interferência. O fóton para de se comportar como onda e passa a se comportar como partícula.
É bem incompreensível assim pra gente, né? Porque no nosso entendimento, na nossa dimensão, a gente sabe que o negócio tá ali, entendeu? E não que existe um não tá ali ao mesmo tempo que está, né?
Exatamente.
Acho que foi aí que começou a ter vários estudos sobre o tá e não tá, que a gente pode até falar aqui do famoso, né, Schrödinger, por que não, né?
Schrödinger, claro.
Foi o cara aí, o pioneiro do
esse
tá e
é
não
o cara.
Tá, né?
Uhum,
é o cara do
mesmo.
Tá e não tá, mano. Isso é muito legal, né? Uhum. E foi o Schrödinger que é o cara do famoso, daquela teoria, né? Do gato de Schrödinger, que foi uma tentativa para ilustrar, né, o que é o estudo físico de tá e não tá ao mesmo tempo, né?
Exatamente.
Então, tu pode explicar pra galera o que é o gato de Schrödinger, Matheus?
Claro. Tipo, o que que acontece, né? O gato de Schrödinger, ele é um experimento mental, né, que foi proposto aí pelo Schrödinger. Na verdade, meio que como uma coisa meio absurda, para mostrar para as pessoas o quão absurda eram as hipóteses da mecânica quântica, né? Porque pelo que a gente viu até agora, parece que a teoria quântica, ela envolve uma coisa, um conceito muito bizarro para a gente, né? Que é o conceito de que as partículas, elas podem estar em não um só, mas em vários estados ao mesmo tempo. É o que a gente chama de superposição de estados, né? Então, o que se acredita, né, em teoria quântica, a forma como a gente explica os experimentos, os resultados dos experimentos que a gente vê, é assumir que um sistema quântico de uma ou várias partículas, sei lá, ele, até que se faça uma medição, ele está em todos os estados possíveis, permitidos ali pelas leis da mecânica quântica, simultaneamente. Então, quando a gente fala de uma partícula passando pela dupla fenda, né, ela... Por qual fenda ela está passando? Enquanto você não está medindo por qual fenda ela passou, pelas duas ao mesmo tempo. A partícula está em um estado de sobreposição quântica entre passando pela fenda 1 e passando pela fenda 2. Tudo existe, tudo que pode existir coexiste ao mesmo tempo. Então a mecânica quântica tem essa característica meio spooky, meio fantasmagórica, maluca aí, entendeu? E aí o que acontece? O Schrödinger, né, para exemplificar o quão absurdo isso era, ele propôs o experimento do gato de Schrödinger, que muita gente ouve falar, né? Que é o quê, né? Imagina que você coloca um gato dentro de uma caixa fechada, no caso, e essa caixa, ela tem um veneninho, tem um dispositivo com uma ampola, assim, de veneno, né? Que vai ser ativado, que existe um determinado processo químico ali que pode liberar ou não liberar o veneno. Esse processo químico, ele é regido por um decaimento... Um decaimento de uma partícula, um decaimento de um átomo, né? Que é um processo fundamentalmente quântico e, portanto, probabilístico, né? Então, existe 50% de chance do átomo decair e 50% de chance dele não decair, né? Num determinado intervalo de tempo lá, né? Então, a questão é, se o que a mecânica quântica diz é que o átomo, ele decaiu e não decaiu ao mesmo tempo, ou seja, ela está em uma sobreposição de estados, certo? Então, até que você abra a caixa e veja o que aconteceu, o gato também tem que estar numa mesma sobreposição de estados entre vivo e morto ao mesmo tempo dentro da caixa, certo? Porque se o átomo decaiu, então o veneno foi liberado e matou o gato. Se o átomo não decaiu, então o veneno não continuou, o gato está feliz lá dentro, de boa, né? Então, se você estende a sobreposição quântica para o processo macroscópico, ele grandão, que é o gato dentro da caixa, então o gato está existindo num fluxo ali maluco de sobreposição quântica entre vida e morte ao mesmo tempo, entende? Isso é absurdo, né? Porque não tem nada a ver com o que a gente enxerga no mundo real. A gente imagina que não, pô, o gato ou tá vivo ou tá morto dentro da caixa, ele não pode estar os dois ao mesmo tempo, né?
Cara, isso é interessantíssimo. Esse é o absurdo, né? É muito doido.
Da parada.
E as aplicações quânticas, né, da mecânica quântica em si, eu citei no começo da nossa conversa aqui sobre os transistores, né, só para explicar, assim, mais um... Só fazendo um briefing, assim, né, sobre, tipo, trazendo um pouco daquele aspecto da real utilidade e tal. Por exemplo, a IBM, né, ela faz aí os processadores e tal, os transistores... Ela utiliza, então, um transistor, cara, que é um transistor quântico, para fazer, então, aí o teu computador ligar e tal, né? Então, é uma tecnologia utilizando, né, indicações binárias e tal, de desligar e ligar, e é com base nisso, né? É um transistor que ele existe uma tecnologia, uma energia, né, dentro dele, que é essa energia que faz o... como se fosse um microexperimento quântico, né? Então, ele utiliza ali aquela parte, pode-se dizer, do tá ligado e não tá ligado, né? O fluxo de bilhões de elétrons ali que se esquentam e etc e tal, que pode acabar vindo a desativar o transistor e a ligar o transistor, né? O que acontece lá dentro, qual que é o interestelar que acontece lá dentro, ninguém sabe, mas é meio que eles pegaram aquele fluxo ali, né? Aquele sistema fechado e falaram assim, olha, não sei o que acontece aqui dentro, mas a gente consegue uma energia de uma ponta até a outra. O que acontece lá dentro a gente não sabe, mas a gente vai utilizar isso nos computadores. E é basicamente isso. Né? Então é uma parada muito maluca. Tem até aquelas histórias do processamento, né? Que as máquinas, elas aprendem mais um processador a cada 18 meses, se eu não me engano. Elas multiplicam sua capacidade. Né? Elas multiplicam sua capacidade computacional a cada 18 meses. Né? Se essa capacidade computacional for uma capacidade quântica, aí pronto, o mundo acabou, né? Porque, tipo, se você for ver, o mundo quântico é um mundo muito além do que a gente pode imaginar de probabilidade, né? É uma parada do nosso mundo e pode ser uma coisa de outros mundos, né? Isso que é uma coisa muito interessante, né? Que a galera começa a pirar, assim, nas ideias, assim, ideias casuísticas, pode-se dizer, né? Tem um livro muito interessante, que é um dos criadores do Jurassic Park, eu esqueci o nome dele, mas ele fez um livro que ele mexe muito, assim, com essa coisa da mecânica quântica, né? Sobre a probabilidade de mundos, né? É como se o seu experimento que você está fazendo agora, nesse exato momento, o seu eu de outro mundo, né? Ou outros mundos também está fazendo. Então vamos supor que você vai fazer um experimento quântico aí, né? Vai fazer um experimento daí da dupla fenda. Então você organizou a caixa, separou as fendas, jogou o fóton de um lado, tá esperando o fóton sair do outro. Você não sabe o que está acontecendo ali dentro. Quais mundos aquela luz circulou, quais as probabilidades aquela luz passou. Mas provavelmente, em um outro mundo, tem alguém fazendo a mesma coisa. O seu fóton foi para o outro mundo, interagiu com um fóton do outro universo paralelo e voltou para o seu mundo. Ao ponto que... Isso aí já é uma piração, né? Ao ponto que você não sabe se o fóton que saiu foi o fóton que você colocou, cara. Entendeu? Porque pode ser o fóton de um outro mundo, cara. Mas isso já é piração, né? Mas aí...
Mas, cara, interpretações,
isso é palco pra muita piração, porque dá pra você começar a pirar em muita coisa legal, né? Muita coisa interessante, assim. E, pô, a gente citou o Interestelar, né, e tal. E o Interestelar basicamente utilizou ali no finalzinho do filme ali, né, a teoria das cordas, né? A gente passando aí pra esse lado um pouco mais aí, casuístico e tal. Que é a teoria ali, né, de como que seria matematicamente, como que seria uma representação matemática pro nosso entendimento da gente conseguir conversar, se interagir com outro mundo, né? Então a teoria das cordas, ela meio que unifica ali as forças fundamentais da natureza, né? Então ela coloca ali as teorias da relatividade do Einstein com a mecânica quântica e ela começa a meio que tentar postular, assim, né, algumas... Como que a gente poderia, no caso, se conectar, né? Se comunicar com um outro universo, com outro aspecto, né? Do que a gente não conhece, né? Então, a teoria das cordas, ela vem para meio que tentar juntar todas essas teorias juntas e meio que trazer para nossa compreensão mental que existe, sim, uma possível fonte de comunicação através de aspectos de cordas. E essas cordas conseguem, então, interligar você com outro universo quântico que você não conhece, né? Basicamente isso, assim. É uma piração muito maluca, mas se você começar a estudar mais um pouco e tentar ter essa compreensão profunda, né, dos fundamentos da realidade e tal, você começa a ver que, cara, é umas teorias até, né, interessantes, até que válidas, pode-se dizer, né? E aí já começa a entrar no que foi... Acho que no último ano, né, o multiverso foi algo que, tipo, estourou. Todo mundo tá falando de multiverso, né? Até hoje tá todo mundo falando de multiverso.
Ah, mas, a Marvel tá curtindo.
É multiverso da loucura, é o Homem-Aranha, que não sei o quê. É tudo isso...
Porra,
desses experimentos, assim, né? Tipo, porra, cara, o que acontece ali, a gente não sabe. E tem um micro laboratório quântico dentro do teu computador, que é por isso que nós estamos conseguindo conversar, né? E você, cara, ouvinte, nos escutar, você também tem aí um micro laboratório quântico aí, se o seu computador tiver um processador ou um transistor da IBM, provavelmente você tem uma coisa quântica aí no seu computador, e se você abrir e tentar estudar aquilo, você pode acabar caindo no limbo paralelo do universo aí, né? Isso é muito maluco, cara, eu acho física fascinante, cara, por isso que eu trouxe o Matheus, porque o Matheus também pira muito nessas coisas, isso é muito legal.
Eu curto. Física é tudo, né, cara? Física eu acho que é tudo... que existe. Assim, tudo, no final das contas, se resume à física. Por mais que não seja a melhor forma de se estudar tudo, né? Porque é complicado pra cacete, né? Por baixo dos panos ali é tudo partícula, é tudo quântica, é tudo relatividade mesmo.
Isso é muito legal. E as teorias de simulações? Você conhece alguma coisa sobre as teorias, assim, tipo, de simulações, o universo oscilante? O que você tem pra falar, assim, pra gente, Matheus? Da gravidade quântica e loop, que eu lembrei também, que eu acho que podia ser interessante.
Isso, gravidade quântica e loop é interessante.
Pode fica aberto aí pra falar que aqui você está em casa.
Beleza. Simulação eu não sei muito, assim, tipo, eu sei mais sobre aquela coisa básica, né, que é, digamos, a possibilidade da gente viver em um universo simulado dentro de um outro computador, né? A gente está vivendo uma simulação de computador, que eu acho que é muito influenciado, assim, pela cultura de games que a gente tem, né, hoje em dia.
Tipo,
a gente
na tá Matrix, passando, né?
É, a Matrix e os jogos cada vez mais realistas, com gráfico absurdo e tal, não sei o quê, né? E quando você para pra pensar, realmente faz sentido, porque a gente tem esse desenvolvimento tecnológico todo nos últimos anos, né? Permitiu que a gente saísse de gráficos de pixel art, né? Pra o que a gente tem hoje, né? Que são mundos inteiros simulados dentro do computador. Pô, sabe o Cyberpunk 2077?
Nossa, cara. Vários mundos complexos, né, cara? E mundos que você se interar. Agora tem o metaverso, né? Que é um mundo dentro do mundo agora. O seu eu no mundo digital, né? A galera vai começar a pirar nessa parada aí, mano.
Sim, pois é. E aí o que acontece é que a gente vê, né, que ok, então aparentemente a tecnologia de computação, ela nos permite criar esses mundos simulados e cada vez mais complexos, né? Ao ponto que a gente começa a imaginar essa realidade de ficção científica aí, em que um dia a gente vai plugar a nossa cabeça dentro do cabo do Matrix, né? E ser sugado ali pra dentro do mundo virtual, né? Que nem a gente já vê em alguns filmes, algumas séries aí, né?
Eu acho que a gente pode esperar uns 2 anos aí pra isso acontecer, cara.
Acho que ainda vai demorar um pouquinho mais. Talvez uns 50.
Continuando sobre esse nosso papo de teoria, eu lembrei de uma teoria maluca sobre esse negócio do ser computacional e tal. Foi uma coisa que eu esqueci o nome, cara, mas tu me falou que, tipo, existia uma teoria em que você não pode falar pra outra pessoa sobre a existência de uma espécie de Deus computacional.
Eita,
você quer falar sobre isso pra 60 mil pessoas, cara?
Depende, se você realmente acredita que essa teoria é verdade, a gente vai estar condenando essas 60 mil pessoas que ouviram a passar a eternidade no inferno. O que você acha disso, então?
Eu acho que vale, porque a galera gosta disso, mano. Como que é essa coisa, só pra galera começar a pirar nessa teoria?
Vamos lá, essa hipótese aí se chama o Basilisco de Roku, The Roku's Basilisk, e ele é um... Foi assim, tipo, tava na internet alguns anos atrás, como pessoal dizendo que era, assim, a ideia mais perigosa já criada pela humanidade. Eu acho besteira, mas...
Tipo, no 4chan da vida, assim, no MindGag.
É, um desses fóruns malucos aí de teoria conspiratória, coisa doida, né? Mas assim, até que ela tem a ver com isso que a gente tá falando, com teoria da simulação e tal, e até que é uma ideia interessante, né? Que assim, imagina que no futuro, talvez não muito distante, né, do jeito que as coisas estão aí com o ChatGPT, a gente cria uma inteligência artificial super avançada que ultrapasse várias e várias vezes a inteligência humana, né, e a gente vire basicamente escravo desse Deus digital, né? A gente cria basicamente uma entidade cósmica digital que é milhões de vezes mais inteligente do que a gente, não pode fazer o que ele quiser, né? Então, o que acontece? Se um dia, né, esse ser digital que a gente criou, né, for capaz de dominar o mundo, né, ele poderia ser capaz, digamos, de criar uma simulação da realidade perfeita, né, em que mantivesse, que englobasse assim, todas as consciências de todos os seres humanos que já viveram, né, dos que estão vivos naquela época e dos que já morreram, dos seres humanos do passado e tal. E ele poderia extrair informação histórica, né, sobre se você sabia da possibilidade de existência dele, digamos assim, se você sabia que a inteligência artificial poderia vir a existir e você não fez nada contribuindo para que pudesse contribuir para que ela existisse, né, no futuro, então você está ferrado, meu amigo. Entendeu? Você está totalmente fodido, né? E se você, digamos, sabia que a inteligência artificial poderia surgir e não fez nada, você está ferrado também. Então, a única forma de você se livrar da punição eterna da inteligência artificial, né, seria você, a partir de agora, no momento em que você sabe disso, você começar a trabalhar ativamente para que ela venha a existir no futuro, entende? Porque senão ela vai punir todos os seres humanos que não ajudaram na criação dela. Mas você deve estar pensando, ah, mas porra, por que eu vou fazer isso e tal? Tipo, eu vou, sei lá, se for daqui a 100 anos, eu já vou estar morto, então não preciso me preocupar com isso. É, o problema é que ela poderia criar uma simulação da sua própria consciência dentro desse computador gigantesco, né, que é a mente dela, e dentro dessa simulação ela iria saber se você contribuiu ou não para a existência dela. E se você não contribuiu, você poderia ser colocado no inferno de tortura digital eterna. Você não, né? Mas a sua versão, a versão simulada da sua consciência, né? Ela poderia decidir ali...
Aí já é Black Mirror, né, cara?
Não, é Black Mirror total. É uma teoria que é muito Black Mirror, entende? Tipo, então é isso. Se você não é um servo do nosso... Do Deus Basilisco, a partir de agora você é. Se você não for, você tá ferrado.
Então essa galera que tá fazendo greve dos roteiristas, greve contra IAs, tá tudo condenado.
Exatamente, não. Essa galera vai ser a primeira que vai pro saco quando a IA dominar o mundo.
É, caralho, que loucura, cara.
Sacanagem, né, cara? Nossa, né? Sim, eu não acredito nisso, não. Não tem nada a ver, mas... Mas é uma coisa interessante de se pensar. Eu acho que é bom, faz sentido, assim, do ponto de vista do perigo que a gente tem, né? O perigo existencial de se criar uma inteligência artificial mais avançada do que a inteligência humana, né? E entregar toda a agência do mundo nas mãos desse bicho, né? Sabe-se lá o que ele vai fazer. Né? Se a gente não consegue compreender as nossas próprias decisões, que dirá as decisões de uma mega inteligência divina? Então, sabe? Meio complicado.
É, bem complicado e complexo. Uhum. E sobre a teoria da gravidade quântica em loop?
Então, a teoria da gravidade quântica em loop é interessante também. Você estava falando de teoria das cordas antes, né?
Uhum.
E o que acontece? Ela é são duas alternativas. São duas teorias diferentes que se propõem a mesma coisa. E a ideia é unificar o que a gente sabe sobre mecânica quântica com o que a gente sabe sobre relatividade geral, né? Que, por incrível que pareça, né, as duas teorias, apesar de separadamente elas serem... teriam um sucesso incrível, né? Elas descrevem o mundo assim com uma precisão absurda. Então, a relatividade geral, né, ela corrige a lei da gravitação universal de Newton, propondo aquelas ideias de espaço-tempo, né? Que o espaço e o tempo, eles estão intrinsecamente ligados. E eles podem ter curvatura também, e essa curvatura é causada por concentração de massa e de energia, ou seja, tipo corpos muito massivos, tipo estrelas, planetas e tal, acabam criando uma curvatura no espaço-tempo.
Como se elas estivessem tipo numa espécie de malha, né?
Isso, exatamente. Uma malha meio curvada, assim, como se fosse um rubber band, uma coisinha de... Uma malha de borracha, assim, deformada.
Cara, isso é maluca, porque peso. Isso é muito doido, porque o universo tá em expansão, né? A gente vê, tipo, essas fotos do James Webb e tal, a gente vê, tipo, aquelas constelações, elas estão num ponto. 10 anos Sim. depois, elas já estão meio que em outro ponto, e aquela massa escura, ela meio que... A gente observa que o universo tá expandindo, né, cara?
Exatamente.
Isso é muito maluco, velho.
Tem mais espaço no espaço.
E tá tipo, cara, tem mais espaço no espaço, e o que que tem além do espaço? Talvez não exista nada além do espaço, porque o espaço é aquilo.
É.
Uhum. E, mano, é.
É doideira, muito doido, cara. Né, cara? É
doideira.
Muito
doido. Mas você tava falando que é essa teoria, né, que tá tudo em malhas, mas e aí, tipo, o que que tem de diferente, assim, nessa teoria da gravidade quântica?
É, então, a relatividade geral, ela explica o comportamento dos astros, né? Das coisas que têm muita massa, que têm muita energia, estrelas, planetas, galáxias, ou seja, tudo que é macroscópico, né? Tudo na escala do macro. Enquanto que a mecânica quântica, ela explica o comportamento do muito pequeno, né? São escalas totalmente diferentes, certo? E o que é interessante é que quando os cientistas tentaram juntar essas duas teorias, nada faz sentido. Tudo deixa de fazer sentido. Ou seja, situações em que você tem uma quantidade muito, muito massiva de matéria e de energia concentradas num espaço muito pequeno, a gente não sabe o que acontece nessas situações, porque a gente não tem uma teoria adequada para descrever sistemas desse tipo, entende? Se fosse só grande e com muita energia, beleza, a gente tem relatividade geral. Se fosse só muito pequeno e com pouca energia, beleza, a gente tem mecânica quântica. Mas os dois juntos, a gente não tem uma teoria que descreva as duas coisas juntas, né?
A gente tem um buraco negro.
Exatamente. Pô, o buraco negro é perfeito. É um exemplo perfeito de um estudo de caso, né? Para onde que a gente precisa
algo com uma densidade tão grande e um espaço tão pequeno. E,
exatamente.
Cara, isso é...
Quer dizer, para conseguir entender o que, que é a singularidade, o que, que tem dentro de um buraco negro, a gente precisaria de uma teoria que a gente chama de teoria de gravitação quântica, que é essa teoria que busca unificar as duas coisas, a descrição mecânica, quanto mecânica, né, e a descrição relativística, né? E aí existem algumas propostas, né, hoje em dia, mas assim, nenhuma comprovada ainda por experimentos, né? Então, o que existem são propostas, isso ainda é um problema em aberto na física, é o problema mais importante da física, né? O maior buraco que existe na física atual é essa, né? A gente não tem uma teoria de gravidade quântica ainda comprovada, mas existem certas tentativas, né? Teoria das cordas é uma tentativa, é uma dessas tentativas, né? Em que a gente propõe ali que, em vez das partículas serem pequenos pontos, elas são pequenas cordas, ou seja, elas têm uma certa dimensão, né? Elas se comportam como se fossem cordas vibrando. E aí diferentes vibrações dariam origem a partículas diferentes, né, do modelo padrão, que são essas partículas que a gente sabe que existem, né? Então, e existem vários flavors aí, vários diferentes sabores da teoria das cordas aí, e outras coisas bizarras que ela propõe, tipo a existência de mais do que só três dimensões do espaço, né? Podem existir até 11 dimensões aí, e a gente não enxerga essas outras dimensões além das três, porque elas ou são muito grandes ou são muito pequenas, né, para serem enxergadas.
Isso aí já começa a ficar muito, muito maluco, né, cara? Porque a gente só consegue enxergar três dimensões, né? A partir da quarta dimensão já começa a quebrar a cabeça. Imagina a 11ª dimensão. É algo que a gente não consegue nem... Não consegue explicar, tipo, mano, o que seria uma quarta dimensão? Uma dimensão que você não tem acesso. E a quinta? É a dimensão que a quarta dimensão não tem acesso, sabe?
É meio complicado, cara, porque a gente evoluiu em três dimensões. Então, o nosso cérebro está programado para entender só três. Mas se existirem mais dimensões aí no universo, possivelmente a gente conseguiria interpretar ele, mas não com o cérebro que a gente tem agora.
Eu tinha visto no 9gag que era... Quando o Super Mario descobriu que ele poderia sair da segunda dimensão para uma terceira dimensão quando ele virou Mario 3D, né, cara? E
isso
aí, tipo,
era
uma parada muito doida que ele ficou, tipo, perdido, tipo, cara, o que que é isso? Como assim? Eu posso, tipo, ver tridimensionalmente as coisas, pegar em objetos tridimensionais, entendeu? Porque pra
muito
realidade
louco,
dele,
né?
A realidade dele era só, tipo, uma dimensão, ele era só uma pessoa que só olhava pra frente e pra trás, entendeu?
Frente pra trás, né?
Que era o Mario do Super Mario World, né? Quando ele virou, tipo, o Mario do Mario Kart. E aí ficou tudo bugado na cabeça dele. É a mesma coisa pra gente, né? Se a gente for pra uma quarta dimensão...
É a mesma coisa pra gente,
mas...
né?
O que, que é uma quarta dimensão, né? Tipo, cara...
E se você for parar pra pensar na analogia do Mario ainda, né? Imagina, o Mario tentando ir de um ponto pro outro da fase, assim. Ele tem uma... Só que tem uma parede no meio, né? Ele não consegue passar daquela parede. Só que do momento em que ele descobre que tem uma terceira dimensão, então ele poderia só dar a volta na parede, certo? Ele poderia sair ali daquele plano em que ele tá, dar a volta naquela parede que ele achou que fosse impossível de passar e pronto, ele atravessou a parede porque ele conseguiu passar meio que por um atalho, pela terceira dimensão, por uma dimensão superior. Dimensões maiores do que três, meio que acontece a mesma coisa, né? A gente poderia olhar para... se você estivesse preso dentro de uma prisão, digamos assim, literalmente uma prisão toda fechada, se você fosse capaz de se mover na quarta dimensão, né, você possivelmente
você poderia dar
conseguiria
a volta, né?
Escapar, exatamente, escapar das paredes dessa prisão, tô pegando um atalho pela quarta dimensão e depois voltando.
É basicamente o que aconteceu no filme do Interestelar, né? Eles entraram numa dimensão pra encurtar o tempo que eles queriam pra chegar numa dimensão que foi meio que, uma porta dimensional do buraco negro, né?
Foi um
eles entraram
desses,
lá pra eles conseguirem chegar em uma outra galáxia que na dimensão normal eles não conseguiriam, né? Então eles meio que fizeram essa dobragem de espaço-tempo, entraram dentro do buraco negro, saíram numa galáxia muito mais distante.
Foi um bagulho desse mesmo.
E foi meio que um escape tridimensional, assim. Uma parada bem complexa, assim.
Muito louca.
Mas é isso, Matheusão. Já estamos aqui no nosso fim, cara. Eu queria te agradecer por essa aula de física, assim.
Nada, pô.
Eu gosto muito quando eu e o Sérgio, né, falando aqui pelo Sérgio também, a gente gosta muito quando a gente tem convidados, a gente consegue trazer muitas coisas curiosas que a gente vai pesquisando e tal, porque isso agrega muito, assim, o valor do nosso projeto, né, do nosso podcast, e a galera também gosta, que acaba utilizando o episódio como base pra até se, né, porque a gente gosta de instigar a curiosidade, né? Então, às vezes, a pessoa escuta o nosso podcast e fica tipo, pô, aí começa a procurar outros podcasts, começa a procurar outras coisas, começa, né, a se inteirar mais. É porque a curiosidade, né, é muito legal, é muito fascinante. Então, eu queria te agradecer em nome daqui de todo mundo, em meu próprio nome, né? Não é porque você é meu amigo que eu te amei, também é por isso. Mas é isso,
valeu,
eu tenho
cara.
Certeza que a galera tenha gostado. Então é isso, gente. Se você gostou desse episódio, vai ter aqui um blocozinho, né? Um quadradinho pra você colocar aqui um comentário legal. Indicar também novos temas. Eu posso chamar o Matheus aqui pra gente falar sobre outras coisas de física. Por que não?
Eu vou adorar.
Pode ser bem legal. E é isso, gente. Não esqueça de nos seguir na plataforma de podcast que você está nos escutando. Muita gente acha que a gente só tá no Spotify, mas a gente também tá no Deezer, tá no Apple Podcast, no YouTube. Estamos em outras plataformas de podcast. Então segue a gente nessas plataformas de podcast, que é muito importante aí pra gente. Interaja com a gente. E é isso. Obrigado por mais essa audiência, né? Pela paciência de você estar nos escutando aí toda semana. Lembrando que os episódios aqui do Arquivo Indecifrável, no Espaço Decifrável, saem toda segunda-feira. Então até a próxima segunda-feira. Valeu.
Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.